Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, tudo bem? Bom, falei para o Pedro que ia falar um pouco do MAB, e estivemos no MAB essa semana que passou. Deixa eu só colocar aqui. Aí. Estivemos lá no acampamento MAB com 74 crianças. Foi um tempo muito especial, onde a gente aprendeu um pouco mais sobre a libertação do povo de Deus do Egito. Então a gente começou desde o chamado de Moisés até a entrada na Terra Prometida, Canaã. Teve até uma volta em Canaã, com as crianças, né? Ali em volta de Jericó, no salão de culto. E, então a gente aprendeu bastante sobre essa história tão legal e impressionante de Deus tirando o seu povo do Egito após anos de escravidão. E tivemos também de manhã, isso foi à noite, tivemos pela manhã uma história missionária. E a história missionária que foi contada ao longo da semana foi da história do Walter Hitch? É difícil, né, falar esse nome. Reich, que é o pai da Jaque, né, o Sr. Walter e a Dona Elizabeth. Então foi uma semana muito legal. Aí a Jaque apareceu lá também na sexta-feira, junto com a irmã, a Bea, né, Beatriz. Então foi um tempo muito especial lá ao longo dessa semana no MAB. Então ore por essas crianças que estiveram no acampamento, que Deus possa abençoar a vida de cada uma delas. Algumas expressaram o desejo de entregar suas vidas ao Senhor Jesus, então que possam ser conversões genuínas e que possam trazer muitos frutos para o reino de Deus. Amém? Então, estamos um pouco abatidos fisicamente, né? Mas Deus vai renovar as nossas forças. Peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Chegamos aí no penúltimo capítulo da nossa jornada de estudos em 1 Coríntios. E hoje nós falaremos sobre a importância da ressurreição. Eu coloquei errado no slide agora, porque acabei de ver. Faltou um R ali, ó. Agora que eu vi. Então, falaremos hoje sobre essa importância da ressurreição. O apóstolo Paulo, após ele falar sobre os dons, no capítulo 12, 13 e 14, ele agora entra no capítulo 15 e ele vai falar sobre essa ressurreição, sobre a transformação do corpo, antes de nós chegarmos, então, e vivermos, né, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós falaremos hoje sobre a ressurreição. E a ressurreição, ela é algo muito importante para a nossa fé. Sem ela, sem ressurreição, não haveria cristianismo. Não existiria nós estarmos aqui nessa noite, aqui cantando louvores ao Senhor Jesus, dizendo que o Senhor é digno de louvor, falando que nós nos tornaremos brancos, né, mais alvos do que a neve, não faria nenhum sentido se a ressurreição não fosse uma realidade nas nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele vai trazer esse ensinamento para os coríntios. E algumas pessoas na igreja de Corinto não criam na ressurreição. Então, por exemplo, se você pegar a sua Bíblia e abrir em Atos capítulo 17, a gente não vai fazer isso agora, mas quando você chegar na sua casa e você fizer isso, você vai ver uma situação em que Paulo chega em Atenas e aí ele vê lá uma quantidade gigantesca de deuses ali sendo adorado pelas pessoas, sendo ensinado ali pelos homens que ensinavam, pelos filósofos ali que seguiam esses deuses. E aí o apóstolo Paulo, ele vê que eles estão adorando um altar onde tem um escrito dizendo ao Deus desconhecido. E aí muitos creem, claro, o apóstolo Paulo diz que é o Senhor. E aí ele começa a falar sobre ressurreição, enquanto ele estava pregando ali para aqueles gregos. E aí eles falam, ó, Paulo, sobre esse assunto que você está dizendo agora, nós vamos te ouvir em outra hora. Não vai ser nesse momento. A chave está aí em cima da mesa. Então, eles não criam na ressurreição. Eles não queriam saber de ressurreição. Então, aqui, nesse momento, em Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar sobre isso. Então, eu queria ler com vocês hoje só os 11 primeiros versículos Então nós leremos do versículo 1 até o versículo 11. Eu queria fazer tudo essa pregação em um capítulo inteiro, mas seria perder muita coisa interessante e importante ao longo do capítulo. Então a gente vai primeiro fazer esses 11 versículos iniciais aqui e depois a gente tenta terminar o capítulo numa próxima pregação. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 11 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos abrir a Bíblia agora, nesse momento, ler esses versículos, trazer algumas reflexões, Senhor, para o nosso coração. Então, que o Senhor venha ensinar a todos nós aqui essa noite, que a ressurreição possa ser uma certeza no nosso coração, porque ela é muito importante para a nossa fé, ela é muito importante para aquilo que cremos. Então, que isso seja, que essa mensagem seja um momento onde a gente possa ter a nossa ressurreição, ter essa certeza e esse ensino marcado no nosso coração, para que assim possamos conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo, esse que morreu, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E é no nome dele, Pai, que nós oramos. Amém. Então, não sei se vocês perceberam aí nessa leitura, a gente vê muita coisa interessante em que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer. E aí ele começa os versículos 1 e 2, dizendo que ele quer lembrar os coríntios. Ele está trazendo aqui uma lembrança de algo que ele anunciou àquelas pessoas. E aí ele está falando, ó, eu venho aqui, irmãos, lembrar vocês daquilo que eu vos anunciei. E é interessante, quando a gente pensa em tudo que o apóstolo Paulo fez por essa igreja de Corinto, a gente pode ficar aí admirado, porque Paulo foi um dos fundadores dessa igreja. E a gente viu ao longo dos estudos, né, dos capítulos que nós passamos, que essa igreja dava muito trabalho. Tinha muitos problemas dentro dessa igreja. Era divisão, era falso ensino com relação aos dons. Era, uns diziam que queriam engrandecer o nome de homens. Eles exaltavam a si mesmos, eles adoravam outros deuses, pensando na questão sexual, pensando na questão de várias questões idólatras. Então, Paulo ele quer trazer agora um ensino sobre ressurreição. E a ressurreição, se a gente for parar para pensar no que é a ressurreição, nós podemos dizer que ela é o maior milagre de toda a história. Tudo que nós temos escrito na Bíblia, na palavra de Deus, a ressurreição talvez seja um dos maiores dos milagres. Isso porque quando a gente para pensar e analisar, a gente fala, deixa eu ver aqui, quantas ressurreições tiveram na Bíblia? A gente não sabe, eu não contei, para ser sincero assim, quantas ressurreições nós tivemos. Mas nós tivemos algumas, não só de Jesus. A principal, obviamente, foi a do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não sei se vocês lembram da ressurreição de Lázaro, Não sei se vocês lembram da viúva de Naim, lá que tinha perdido seu filho, ele foi ali ressuscitado por Jesus. Nós tivemos homens ressuscitados no Novo Testamento, lá em Atos. No Antigo Testamento, nós tivemos algumas pessoas, acho que por Eliseu ou por Elias, não me lembro, aquela situação em que um menino estava morto e aí ele é ressuscitado ali. Então nós temos algumas ressurreições nas Escrituras. Mas a maior das ressurreições foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu a morte. Cristo, ele se entregou, sendo um Deus santo, um Deus puro, e ele então vence a morte depois de ter morrido ali, e ele, depois de 3 dias, ressuscita, ele aparece aos discípulos, nós vamos ver daqui a pouco isso, ele aparece aos apóstolos, e ele então passa a ensinar ainda por alguns dias, aqui na terra, aqueles que seguiam Jesus. Cristo, mesmo ele vence a morte, nós temos provas de que Cristo venceu a morte. E se Cristo não ressuscitou de fato, assim como nós cremos, a nossa fé, ela é vã. Nós podemos dizer que nós somos pessoas enganadas. Se alguém falar, ó, se a gente chegar a uma conclusão de que, ó, Jesus não ressuscitou, não é verdade que Jesus ressuscitou, nossa fé é em vão, não vale de nada. Porque a nossa fé em Cristo Jesus está baseada naquilo que Cristo fez na cruz por nós. Jesus, ele ressuscitou, ele saiu daquele túmulo, nós vemos isso nos evangelhos ali, nós temos essa certeza trazida por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, nós temos isso, é uma verdade. E aí então, se tirarmos a ressurreição de Cristo, o cristianismo então, ele sai de cena. Ele cai por terra tudo o que existe. E aí o apóstolo Paulo, então, ele vem lembrando os coríntios de tudo aquilo que ele havia anunciado para eles. E como eu falei, Paulo foi um dos fundadores dessa igreja. E ele, então, sempre está ensinando, ele está orando por esses irmãos de Coríntio. E aí, então, infelizmente, alguns deles estavam crendo em outras questões. A ressurreição para eles, para alguns deles, já não era uma realidade. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, Paulo diz que o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Haviam pessoas ainda que perseveravam nos ensinamentos de Paulo e dos demais apóstolos. Era por esse evangelho que eles estavam sendo salvos. Isso se eles tivessem, claro, se apegado à palavra, que é o que Paulo diz no versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vou-la preguei. Ou seja, se vocês se apegarem a essas palavras, se vocês estiverem apegados a essas palavras que foi ensinada a vocês, vocês são salvos. A menos que vocês tenham crido em vão. E aí uma pergunta já para nós, né? A nossa fé, ela é uma fé verdadeira em Jesus ou nós cremos em vão? Nós cremos porque alguém influente crê, porque os nossos pais falaram para nós que Cristo é a vida, que Cristo é a verdade para nós. Por que nós cremos em Cristo? Nós estamos, de fato, apegados a essa palavra da verdade? Nós cremos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia? E por isso que nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo ele vai trazer um resumo do Evangelho. Ele vai explicar aqui o que é o Evangelho. E se um dia alguém perguntar para você, ó, o que é o Evangelho? Você lê 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, que diz assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Cristo morreu, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho, basicamente falando. É nisso que nós cremos. E quando a gente olha o versículo 3, em que o apóstolo Paulo diz que antes de tudo vos entreguei o que também recebi, nós vemos que Paulo entrega aos coríntios aquilo que ele havia recebido. E quem que apresentou o Evangelho ao apóstolo Paulo? Primeiramente, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que fez isso. Não sei se vocês lembram lá em Atos, capítulo 8 e 9, ali, quando começa a falar do apóstolo Paulo, Jesus aparece a Paulo através de uma luz, e aí ele fica até cego. Paulo não caiu do cavalo, tá? A gente até brincou no MAB, esse dia teve cavalo lá no MAB, né? Essa semana que as crianças andam de cavalo. A gente falou, ó, cuidado para não cair do cavalo igual o Paulo, né, e tal. Mas Paulo não caiu do cavalo, tá? Ele caiu com o rosto em terra ali, ficou cego. E aí, então, Jesus aparece para ele e diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí, depois de então, Jesus ali tem um momento a sós, particular com Paulo, né, anunciando ali o Evangelho. E ele vai para a casa de Ananias, depois ele volta ali para um outro lugar, fica 10 anos aprendendo sobre Jesus, e depois ele vai ali iniciar o seu ministério. Isso é interessante, porque Paulo demorou ainda para iniciar as suas viagens missionárias. Né? A gente acha que Paulo foi convertido ali e já começou o seu ministério. Não, ele demorou 10 anos para começar, de fato, o seu ministério, né? Viajando, plantando igrejas, pregando o Evangelho. Então, o que Paulo entrega aos coríntios é aquilo que ele havia recebido. E o que, que ele tinha recebido? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, diz o versículo 4. Diz que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E a palavra de Deus, ela é verdade? Ela é verdade, é uma verdade. Jesus diz que a palavra de Deus é uma verdade. Lembra lá em João capítulo 17, versículo 17? Jesus faz a sua oração pelos discípulos e ele pede a Deus, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é uma verdade. A Bíblia é uma verdade. Muitas pessoas não creem na Bíblia como uma verdade, apenas como um livro antigo, um livro ultrapassado, que não contém verdades. Mas para nós, essa palavra, ela é muito verdade. E é a palavra que transforma o meu e o seu coração. Então as Escrituras, e naquela época obviamente não tinha a Bíblia completa agora com 66 livros, mas tinha o Antigo Testamento, tinha algumas cartas que já tinham sido escritas. Então, o apóstolo Paulo está falando que essas escrituras são a garantia de que a morte e a ressurreição de Jesus é uma verdade, não é uma mentira. A palavra de Deus, ela é real, ela é viva, ela é uma palavra que transforma os nossos corações. Cristo morreu pelos nossos pecados, assim como diz as escrituras. Sua morte não foi um acidente. Jesus Cristo não foi morto de surpresa, mas já havia um plano perfeito, traçado por Deus, em que chegaria um momento em que seu filho chegaria aqui na terra, viveria entre os homens, cheio de graça e de verdade, e veríamos a sua glória agora como do unigênito do Pai. E ele seria então traído, seria morto numa cruz, e depois ressuscitaria após 3 dias. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ali a gente vê o início do Evangelho, algumas pessoas chamam. Ao longo das cartas do Antigo Testamento, nós vemos em Salmos, nós vemos em Isaías, nós vemos em Joel, já predizendo ali a vinda de um Salvador, a vinda do Messias. Ele viria e morreria pelos nossos pecados. O texto mais famoso é o de Isaías 53, que diz que ele sofreria pelos nossos pecados, as nossas transgressões estariam diante dele, e que Deus iria matá-lo. E que Deus se alegraria de tudo isso. Lembra aquele versículo? Ao Senhor agradou moê-lo. Então a morte de Jesus não foi um acidente. Jesus não morreu porque Pilatos era mal, ou porque Herodes era mal, ou porque os romanos eram mal. Claro que eles têm a parcela de culpa deles. Mas era uma obra que estava preparada por Deus. Então a morte de Jesus não foi uma surpresa. Tudo já estava profetizado. Jesus ressuscitou, conforme diz as Escrituras. Ele não só morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo, ela foi um acontecimento histórico. Ela foi profetizada pelo próprio Deus. Isso ia acontecer. Jesus morreria, mas não ficaria apenas nisso. Ele teria que ressuscitar, para que assim a gente, então, pudesse crer, de fato, nessa mensagem de Deus, crer nessa obra de Deus, e estarmos aqui reunidos no domingo para adorarmos a Deus. Nós não estaríamos aqui reunidos no domingo para adorar alguém que está morto, para adorar alguém que morreu na cruz e que ficou por isso mesmo, não. Nós estamos aqui para adorar alguém que vive, alguém que está vivo, que venceu a morte. E nós vamos ver isso ao longo do capítulo 15, lá mais para o final. Então, nós adoramos um Deus vivo. E como eu falei para vocês, para os gregos, a ressurreição era uma mentira. Ela não era uma verdade. Infelizmente, isso estava afetando a igreja de Corinto naquela época. Então, para os gregos, o corpo, para eles, era mau. O corpo é horrível, é terrível, não serve para nada. Por isso, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, você pode dar ele para quem você quiser, fazer os cultos que você quiser com o seu corpo. Não tem problema nenhum, porque o que é bom, de fato, é a alma, é o espírito. Se você fizer mal para a sua alma, para o seu espírito, aí sim vai ser um problema. Isso é o que eles criam. Por isso que para eles a ressurreição era algo irreal. Não tem como, se o corpo é mau, uma pessoa morrer e ressuscitar de novo no mesmo corpo. Não tem como, porque o corpo é mau, ele precisa ser espírito. Então para eles a ressurreição era algo irreal. Não dava para existir. Não tinha como crer nisso. Era algo totalmente fora da realidade. Mas para nós a ressurreição ela é uma verdade. Há provas históricas, judiciais, morais, existenciais e emocionais de que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou no seu corpo. Lucas capítulo 1, versículo 3, não vai aparecer aí para vocês, mas ele diz, lá no capítulo, né, no Evangelho, no início do Evangelho, capítulo 1, versículo 3, ele diz, igualmente a mim, me pareceu bem, é que Lucas está falando com o Teófilo, né, nós vimos isso lá na EBD, para quem estava no dia do estudo de Lucas, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Ou seja, tudo o que Lucas relatou no seu evangelho foi feito com grande investigação por ele, ouvindo pessoas que viram o que Jesus fez, os milagres, as parábolas que ele contou, a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Tudo isso foi investigado por Lucas e é comprovado de que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição não é um fato científico. Porque fato científico é aquele que você pode levar para um laboratório e você pode, dependendo da situação, né, reproduzir aquilo. A ressurreição não. Não tem como. A ressurreição é algo sobrenatural. Só Deus pode realizar esse tipo de situação. Então não tem como achar que a ressurreição é algo humano. É algo que qualquer um pode fazer. Você morre hoje e ressuscita daqui 3 dias? Não tem como. Ninguém conseguiu fazer isso na história. Mas o próprio Senhor Jesus. E todas as vezes que nós vemos ressurreição, está Deus envolvido. E o Senhor Jesus também envolvido em tudo isso. E Paulo então, ele diz... Continua falando, né, sobre essa ressurreição de Jesus. No versículo 5 ele diz, e apareceu a Cefas, que é a mesma coisa que Pedro, tá? É a mesma pessoa. Depois aos 12, no caso, os 12 discípulos, né, apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Ou seja, ainda quando Paulo escreve esses versículos aqui de Coríntios, dessa carta aos Coríntios, a gente vê que ainda existiam pessoas que viram Jesus ressurreto. Pessoas que comprovaram isso, que comprovam essa realidade. Mas alguns já estavam mortos. Versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. como por um nascido fora de tempo. Então, aqui nesses versículos, nós vemos que após a ressurreição de Jesus, ele esteve na terra por alguns dias. E Atos capítulo 1, versículo 3, Lucas diz: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E aqui Lucas está falando do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando que ele foi visto, ele se apresentou vivo para as pessoas: ó, eu sou o Cristo. Sabe aquele Jesus que morreu na cruz? Então, eu sou eu aqui agora. Lembra quando a gente vê nos evangelhos também, até Tomé duvidando: será que Jesus ressuscitou mesmo? Só acredito vendo. Depois que eu colocar as mãos ali no buraco das mãos dele ali, né, nas marcas, aí eu vou crer que Jesus ressuscitou. E aí Jesus aparece para Tomé. E aí ele vê aquilo e ele fica espantado, admirado com aquilo que estava acontecendo. Então Lucas está falando que Jesus, ele se apresentou vivo, depois de ter sido morto. E ele aparece com provas incontestáveis. E ele aparece durante quantos dias? 40 dias, falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus esteve na terra depois de ter ressuscitado. Lá em João, Jesus ele ressuscita, né? E aí ele se encontra com as mulheres primeiro ali. E aí ele fala o quê para as mulheres? Ó, vocês estão me vendo aqui, eu morri, mas ressuscitei. Ó, vai lá, avisa os meus irmãos e também a Pedro. Fale para Pedro que eu estou vivo. E o que tinha acontecido alguns dias antes? Pedro tinha o quê? Negado o Senhor Jesus Cristo. Imagina o coração de Pedro naquele momento. A gente até estudou isso no PG lá, de João. Imagina o coração de Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes. E aí ele fica sabendo: Jesus está vivo. Ixi, imagina a tensão que ficou o coração dele. E aí Jesus fala: ó, avisa para Pedro que eu estou vivo. Parece que ele está até provocando: ó, fala para Pedro que eu vou pegar ele. Me traiu, né? Me negou, estou chegando lá. Para nós trocar umas ideias rapidinho. Então, a ressurreição de Jesus, ela é uma verdade, ela aparece para Pedro. E Paulo, então, ele vai destacar 3 nomes de pessoas que viram Jesus ressurreto. Então, primeiro, Pedro, né, que é Cefas. Depois ele cita Tiago, que é o irmão de Jesus. E depois ele cita ele mesmo, Paulo. E se quando a gente analisa esses nomes, o que vem à nossa mente? O que pode vir à nossa mente nesse momento? Primeiro, Pedro negou Jesus. Então ele tinha um problema com Jesus. E desses 3 que Paulo cita, Pedro, Tiago, eu ia falar Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Semana inteira cantando. Pedro, Tiago e Paulo são pessoas que, de certa forma, tiveram problemas com Jesus em algum momento. Então, como eu falei, Pedro negou Jesus, Tiago, ele era um irmão de Jesus, e aí tem alguns textos que dizem que a família de Jesus ali falavam que ele era meio maluco, né, por estar pregando ali por muitas horas e tal. E depois Paulo, que era um perseguidor da igreja, não só um perseguidor da igreja, mas ele era um próprio perseguidor de Jesus. Então, a gente vê aqui que independente dos nossos erros e pecados, Jesus é aquele que usa a sua misericórdia. E ele decide, então, nos perdoar. E ele decide, então, ter um encontro com cada um de nós e transformar o nosso coração. Depois que Pedro tem aquele encontro com Jesus, lá em João, que ele fala: ó, galera, tá tudo acabado. Ele não fala isso, né? Estou contextualizando aqui para a gente. Tá tudo acabado. Nada deu certo, nosso mestre morreu. É o seguinte, eu vou pescar. Vou voltar para aquilo que eu era antes, que é o que eu fazia lá atrás. E aí os discípulos, né, João, Tiago, falam: ó, vou com você também. Nós estamos juntos, eu também vou com você. E aí eles estão lá pescando e tenta, não consegue, põe a rede para lá, põe a rede para cá. E aparece Jesus, gritando, né, filhos, filhos. E aí eles: quem que é aquele? Quem que é aquele? É o Senhor. E aí Pedro lá estava meio sem camisa, né? Só de sunguinha, talvez. Ele pula no mar e vai lá ver. Jesus já está lá assando um peixinho na praia. E aí, o que vocês têm aí para a gente comer? O que vocês pescaram essa noite? Parece que está voltando tudo aquela história, né? De Lucas 5. Lá em João 20 parece que está voltando tudo. E aí, então, Pedro tem esse encontro com Jesus. Aí tem aquele diálogo, né? Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então, Pedro, ele é regenerado. Ele é restaurado. E quando você vê ali, de Atos capítulo 1 até o capítulo 9, né, que é o que Pedro está em destaque ali junto com João, você vê as obras que Deus faz através da vida desse homem. E muitos dizem, né, que Pedro ele foi crucificado, e quando ele ia ser crucificado, ele disse, ó, não sou digno de morrer como meu mestre. Então, pode colocar a minha cruz de ponta cabeça, porque eu não quero morrer como meu Jesus morreu. Então, Pedro ele teve a sua vida transformada por Jesus. Jesus ele quer transformar também as nossas vidas. E Jesus, então, ele aparece para Pedro, ele aparece aos 12. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E aqui a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se teve mais um sermão daqueles do monte, qual o sermão do monte, né, com um monte de gente reunida ali. Mas Jesus estava conversando com muita gente. E muita gente que, naquela época de Paulo, estava viva ainda. Então imagina você, eu fiquei imaginando eu, né? Assim, na minha... Falei, putz, se fosse eu naquele momento, se eu estivesse no meio dos 500 ali, que viram Jesus ressurreto, tiveram que ver a oportunidade, né, de ver aquele milagre, fisicamente, Jesus na minha frente aqui, ó, com as marcas nas mãos, nos pés, de uma morte de cruz. E o fato é que para nós que cremos em Jesus, nós que seremos transformados, nós que teremos o nosso corpo transformado também por conta da nossa fé em Cristo, nós teremos a oportunidade de estar frente a frente com o Senhor Jesus e vivermos com Ele por toda a eternidade. Não por 10, 20, 30 anos, mas para sempre ao lado do nosso Mestre. E é interessante que ele continua no versículo 7, fala que ele foi visto por Tiago, também mais tarde, por todos os apóstolos. E por último, no versículo 8, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então Paulo ele foi um nascido fora de tempo ali, pensando nos apóstolos. Lembra, tinham 12 apóstolos, contando Judas. Judas ele traz Jesus, se mata lá, fica só 11. Chega em Atos, eles falam, ó, Judas morreu, traiu, a gente precisa de outra pessoa. A gente precisa de mais um nome para compor aqui o nosso grupo. E aí eles selecionam alguns homens, e aí eles falam, agora a gente vai lançar a sorte aqui, a gente vai orar e vamos ver quem que Deus vai escolher. E aí a sorte cai sobre Matias. Então Matias ele começa a fazer parte ali dos 12. E aí depois de tudo isso, o apóstolo Paulo aparece. E ele tem esse encontro com Jesus. Então, Paulo ele foi um nascido fora de tempo. Ele não andou com Jesus como os demais apóstolos. Ele não viu o que Jesus fez ali de pertinho. Claro que ele viu muita coisa que Jesus realizou naquela época. Ele ficou sabendo, de repente, mas ele não andou com Jesus como um dos discípulos. Mas a ele foi dado o privilégio de ser um homem que fazia parte desse grupo seleto. Esse grupo que tinha uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9, Paulo vai falar sobre um pouquinho sobre ele, sobre quem ele era no meio dos apóstolos. E no versículo 9 ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cristes. Então, aqui a gente vê Paulo se colocando como um apóstolo. Um homem nascido fora de tempo, fora do normal, não foi escolhido por Jesus, não andou com Jesus ao longo do ministério do Senhor Jesus. E aí a gente precisa entender o que é um apóstolo. O que é um apóstolo? Existem apóstolos hoje em dia? A gente até falou sobre isso em algumas pregações passadas, mas acho que é sempre bom a gente reforçar, porque essa semana, por exemplo, eu vi uma pessoa postando, né? Que ela estava num lugar e ouvindo ali uma pregação de um homem que se denominava apóstolo. Mas o que é um apóstolo? O que caracteriza um apóstolo de fato? Então, primeiro, para uma pessoa ser considerada apóstolo, ela precisa primeiro ter visto Jesus ressurreto. Ela precisa ter tido um encontro com Jesus assim, ó, frente a frente. Essa era uma das qualidades, uma das características, né, para alguém ser considerado apóstolo. Ser uma testemunha ocular, quer ver, quer estar frente a frente. Para uma pessoa ser um apóstolo, ela precisa ser chamada ou escolhida por Jesus, diretamente por Jesus, como aconteceu com os discípulos. Claro que Matias foi diferente, ele não foi chamado direto por Jesus, mas ele tinha a aprovação dos demais apóstolos. Eles escolheram alguns homens, e dentre esses homens, Matias, através de oração e de ter lançado sorte, eles entenderam que de Deus Matias deveria ser o apóstolo. Mas Paulo, ele é chamado por Jesus. E, de novo, ele estava lá na estrada de caminho de Damasco, com uma carta, né, para conseguir ali a prisão, a morte dos cristãos. E Jesus, então, tem um encontro com ele. E perguntando, Paulo, Paulo, por que você me persegues? E ele falou, a partir de agora, você não vai mais me perseguir, agora você será usado por mim. Você fará parte daquilo que Deus tem feito no mundo. Então, Paulo, ele foi chamado de forma sobrenatural, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Para ser um apóstolo, a pessoa precisa cumprir uma missão específica, de fundar ou consolidar igrejas, assim como Paulo fez, assim como os apóstolos fizeram. E, por último, demonstrar sinais, milagres e autoridade espiritual verdadeiro. Não que a gente vê muitas vezes por aí questões falsas, né, que não há verdade. Então, por isso que Paulo, ele é considerado um apóstolo fora de tempo. E Paulo, antes de ser esse homem que a gente fala, né, que é um plantador de igrejas, um homem espetacular, que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, nossa, Paulo era uma bênção. Antes de tudo isso, Paulo era o quê? Perseguidor da igreja. No início da história da igreja, Paulo foi uma das pessoas que perseguiram os cristãos, que prenderam cristãos. Mais do que cristãos, Paulo perseguiu o próprio Jesus. E quando Jesus tem um encontro com Paulo, ele não fala, Paulo, Paulo, por que você está perseguindo minha igreja? Ele fala, Paulo, Paulo, por que você me persegues? Paulo era também, além de ser um homem mau, em certo momento, né? Depois da sua conversão, ele se torna um homem humilde. Ele fala que ele era o menor dos apóstolos. Ele não se coloca como o maioral, como alguém mais inteligente, mais capacitado, não. Ele fala, eu sou o menor de todos os apóstolos. Mas a ele foi dada uma missão em que ele não cria, que ele não acreditava que ele merecia aquela missão. Ao que parece, Paulo também era um homem de pequena estatura e pouco atrativo. Você olhava para Paulo assim, você não dava. Sabe aquela pessoa que você olha assim, você não dá nada? Assim era Paulo para algumas pessoas. Até 2 Coríntios, capítulo 10, eu não coloquei aí. Mas eu vou ler para vocês. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Eu até falei esse versículo já uma vez. Diz assim, ó. As cartas. Estão falando de Paulo, né? As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes. Mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Isso era o que os coríntios achavam de Paulo. Uma presença fraca e uma aparência desprezível. Ou seja, fisicamente falando, Paulo não tinha moral nenhuma. Eles não davam moral para o apóstolo Paulo. Mas Paulo sabia quem ele era. Ele sabia da sua missão. como chamado por Jesus. E Paulo, ele diz que não é digno de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus. Só que nos dias atuais, algumas pessoas não têm isso. Não têm essa questão de, será que eu sou digno mesmo de ser chamado um apóstolo? Não, elas se intitulam apóstolos. Pessoas dão esses títulos a essas pessoas como apóstolos. E é interessante que algumas pessoas acreditam, e é por conta das contas, né, das viagens missionárias de Paulo, de quando ele é chamado lá em Atos capítulo 9, que o ministério de Paulo tenha durado entre 30 e 34 anos. Então, se a gente parar para pensar, é um tempo considerável. Ele trabalhou muito para o Senhor. Desde a sua conversão, foi assim, muita coisa, muitas viagens, foi preso, ressuscitou pessoa, pregou o evangelho, foi espancado, retirado da cidade, arrastado, falando, ó, isso aí está morto, pode jogar fora, tira da cidade. Mas não estava vivo ainda. Muitas coisas aconteceram com Paulo ao longo desses 30 anos. Paulo viveu totalmente para a obra de Deus. Ele deixou seu trabalho de fazedor de tendas, né? Enquanto ele tinha o seu ministério, ele ainda fazia algumas tendas, mas depois ele larga aquilo ali. Ele vai plantar igrejas, ele vai anunciar o evangelho, ele vai edificar, ele vai encorajar a igreja de Deus em vários lugares. E Paulo não se sentia digno de tudo isso. Ele não se sentia digno de ser chamado um apóstolo. Mas ele era. Ele exerceu seu ministério de forma excelente, se tornando um dos maiores escritores do Novo Testamento. E, sem dúvidas, um dos maiores apóstolos no quesito de obras realizadas. É por isso que ele fala no versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, Paulo viveu muitos e muitos anos. Ele serviu a Deus por muitos e muitos anos. Mais do que a maioria dos apóstolos. Muitos dos apóstolos, né, daqueles 12 que foram chamados por Jesus, que andaram com Jesus, morreram ao longo da sua jornada, ao longo da caminhada, seja por martírio ou por velhice, né, como aconteceu com João. Mas Paulo, ele continuou, ele trabalhou, ele viveu para Deus, ele viveu para Jesus, anunciando o evangelho por onde ele passava. Então Paulo, ele influenciou e fortaleceu grandemente a igreja de Deus. E por isso ele termina no versículo 11, dizendo, portanto, seja eu ou sejam eles, eles quem? Os apóstolos. Assim pregamos e assim crestes. E aí ele termina, né, lembrando do versículo 1 que ele tinha falado. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, né? Ou, na verdade, quero lembrar-vos aquilo que os anunciei, que anunciei a vocês. Então, seja Paulo, sejam os apóstolos, a igreja de Corinto deveria crer na ressurreição de Jesus. A ressurreição não é algo irreal, não é um conto de fábulas. Não é um conto de fadas. Não é uma historinha que começa com era uma vez e no final todos terminaram felizes para sempre. Não. A ressurreição é algo real. O Filho de Deus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados. E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho que nós cremos. É para isso que nós estamos reunidos. É por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Então que essas verdades das Escrituras, que a ressurreição possa ser uma realidade em nós e que todos os dias, ao lembrarmos da nossa fé, ao andarmos, ao trabalharmos, ao lidarmos com as pessoas que aparecem nas nossas vidas, possamos lembrar que a ressurreição de Jesus, ela é o que transformou a nossa vida, é o que transformou o nosso coração. E eu queria trazer para nós algumas reflexões. Eu vou abrir aqui no meu celular, porque meu computador acabou a bateria. Acabou agora, ainda bem. É, eu tenho aqui também, obrigado. Então, para a gente refletir e lembrar, né, daquilo que a gente viu ao longo desse estudo, é como você tem vivido com o evangelho que lhe foi apresentado. Essa semana no MAB eu estava conversando com uma pessoa, né? E alguns de vocês aqui conhecem. E a gente começou a compartilhar. Não estava só, estava eu, acho que mais três pessoas. A gente começou a compartilhar o testemunho, assim, de conversão, né? De quando que cada um conheceu a Cristo. Porque a gente sempre está falando das crianças ali e tal, de aquelas que se entregam ao Senhor Jesus. E daí a gente começou a fazer essa dinâmica, assim, como é que foi a sua conversão? E cada um foi falando, né? E eu me lembro muito bem de quando eu recebi esse evangelho, das pessoas que anunciaram esse evangelho, de como foi, o lugar que era. Como você tem vivido com esse evangelho que foi apresentado a você? Com certeza você lembra do início de alguém ali levando o evangelho para você, seja no seu trabalho, na sua casa, você cresceu ouvindo isso. Alguém que te convidou para ir numa igreja. Você crê nesse evangelho que lhe foi apresentado? Você crê em Jesus morto, sepultado e ressurreto ao terceiro dia? A ressurreição de Jesus, ela é uma verdade. Não é uma mentira. Não é um conto de fábulas. A historinha da Chapeuzinho Vermelho, dos três porquinhos, não. A ressurreição de Jesus, ela é uma realidade. Não é uma história de ficção, só drama, não. Ela é verdade. Sua vida mostra o evangelho que você professa a crer. Suas atitudes, suas palavras, pensamentos ao longo da semana têm demonstrado essa fé que você tem em Cristo Jesus? O que a ressurreição tem a ver comigo e com você? E aí essa é uma pergunta para o nosso próximo estudo. O que essa ressurreição tem a ver comigo e com você? Ela faz algum sentido na nossa vida? Tem a ver comigo? Tem a ver com você? Onde ela entra nas nossas vidas? Então a gente vai ver no próximo estudo, nossa próxima mensagem, como que essa ressurreição faz parte da nossa vida, agora e no futuro também. Tá bom? Então abaixa sua cabeça, antes da gente ir para o nosso momento de ceia, queria orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque a sua palavra ela é verdadeira, ela é uma realidade, ela não é uma mentira, ela não é um conto de fábula, de historinhas que não existem, mas ela é uma verdade, Pai. Então nós cremos na ressurreição de Jesus, nós cremos que ele morreu, ressuscitou, e obrigado por isso, obrigado porque o Senhor no dia colocou pessoas nas nossas vidas que nos apresentaram o Evangelho, pessoas que nos ensinaram o que é o Evangelho, a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. E hoje nós temos o privilégio e a oportunidade de estar aqui reunidos para engrandecermos ao Senhor, para cantarmos músicas relacionadas à obra do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, a sua ressurreição. Nos encontramos aqui para estar em comunhão como igreja, como o corpo de Cristo, compartilhando os nossos dons, compartilhando as nossas experiências, para que assim Cristo seja edificado, e para que a igreja seja edificada também, e para que o Senhor possa transformar cada um dos nossos corações. Então abençoe, Deus, ainda o restante dessa noite, tudo que fizermos, falarmos, fale aos nossos corações em cada momento, Pai. Em nome de Jesus, amém.